Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga a psicóloga Camila Oliveira Sanson. Camila, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui novamente com vocês para abordar esse tema muito importante, o qual a Bruna me convidou para falar.
Bom, quero te agradecer imensamente, porque, como você disse, é muito importante, porque relacionamento faz parte aí do nosso dia a dia. E eu começo te perguntando, como que faz para saber se o relacionamento que a gente está é um relacionamento saudável, Camila?
Tá, então, um relacionamento, Bruna, pode mudar as nossas vidas, né? Trazer amadurecimento, felicidade e sensação de estarmos completos. Mas também pode nos tornar inseguros, infelizes, entristecidos. Muitas vezes a gente não reconhece esses sinais de um relacionamento tóxico e, sem perceber, mergulhamos num marasmo de culpa e dependência. Mas, respondendo a sua pergunta, né, a diferença entre um relacionamento tóxico, abusivo, de um saudável, é principalmente, a gente precisa avaliar se dentro desse relacionamento a gente é mais feliz e seguro, uhum, do que infeliz e dependentes emocionalmente.
Outra questão, aproveitando esse gancho, para te perguntar, então, eu consigo diferenciar um relacionamento saudável de um relacionamento tóxico ou até mesmo abusivo?
Sim. Existem diferenças e é bem importante estarmos atentos a essas diferenças, né? Todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. Como assim, né? Então, no relacionamento abusivo, o abusador tem a necessidade de ter controle, de poder sobre o outro. E para isso manipula, humilha, ameaça e pode até utilizar de violência física, não somente psicológica, para conseguir o que quer.
Entendi.
Já dentro de um relacionamento tóxico, a própria relação é tóxica. Ambos sofrem, né? Tanto o homem quanto a mulher, ou o parceiro e a parceira, e tem muita competição. É como se a outra pessoa sugasse a energia do outro. E isso pode se estender em outras relações também, né, Bru? Na relação familiar, no trabalho ou com amigos, aparecem relações tóxicas.
E a questão do relacionamento saudável que você comentou vai ser esse relacionamento que você vai ter mais momentos felizes. Claro que um relacionamento perfeito não existe, né?
Exato.
Mas que você vai ter mais momentos felizes. Posso avaliar assim?
Isso. Um relacionamento saudável é ter respeito pelo outro. É somar, complementar. Se a relação só traz sofrimento, a gente tem que tomar cuidado, né? Se o outro não nos respeita, se o outro te diminui ao invés de te fazer ficar melhor, é bom ficar em alerta. Claro, como você disse agora, nem todo relacionamento é perfeito. Uhum. Todos têm conflitos, né? É normal.
Sim.
Nenhuma relação é perfeita. Cada um tem sua história, suas experiências, seu modo de ver e encarar o mundo. Mas tem que ter respeito, comunicação, privacidade.
Camila, e falando a respeito do relacionamento tóxico, como que eu posso fazer para identificar? Teriam sinais para saber aí se eu estou numa relação que está me sugando ou até mesmo que, de maneira inconsciente, eu estou sugando o outro?
Isso. Então, primeiramente, quando recebemos muitas críticas ou quando a pessoa te diminui, né? Você se esforça em alguma coisa e o outro diz que não foi bom o suficiente ou até nem presta atenção no que você está fazendo, né? Sendo que você está se esforçando para fazer algo pelo outro. Isso é um sinal. Ou quando não somos nós mesmos, né? Acabamos sempre pisando em ovos por não saber a reação que o outro vai ter ou por medo do que o outro vai pensar. Também. Outro ponto é, você percebe que acaba se isolando dos seus amigos e familiares e, por fim, se afasta dos seus sonhos, pois tudo o que quer acaba sendo reprovado.
Entendi. Você comentou sobre relacionamento abusivo e disse, né, que pode chegar até mesmo a agressões. Eu posso dizer que o relacionamento abusivo, ele faz parte desse ciclo de violência contra a mulher?
Então, podemos dizer que a grande maioria dos casos em relação à violência contra a mulher é muito grande. E ela vem de diversas maneiras, né? Não apenas explícitas como a agressão em si, mas de maneiras sutis também. Quando o parceiro não permite que você saia com uma roupa específica, ou reprova seu jeito de ser, ou amizades. Mas, Bruna, posso te dizer que homens também passam pela experiência de um relacionamento tóxico, né? Por isso, a importância de saber reconhecer e se conhecer também, para que esse ciclo seja quebrado.
Até vou abrir um parênteses aqui, é muito legal você falar sobre isso, porque a gente sempre faz a temática mais voltada contra a mulher, mas também abrir que muitas mulheres, infelizmente, acabam sendo, sim, né, muitas vezes até tóxicas e abusivas com o homem nessa questão, né, do controle, da manipulação, daquele joguinho, e é uma coisa que faz mal pros dois, né, Camila, tanto pra quem tá fazendo isso, mas também pra quem tá tendo aí a sua energia sugada, digamos assim.
Exatamente, existe realmente essa troca. Por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade em reconhecer e saber que momento a gente precisa mexer nessa relação, né?
Outra questão agora que eu queria te perguntar, as pessoas abusivas, elas têm características em comum? É possível eu identificar? Porque assim, no começo de uma relação, geralmente é aquele mar de rosas, tá tudo tão ali maravilhoso, perfeito, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas muitas vezes a mulher, né, ela acaba se culpando, ai, como que eu não vi isso, né?
Exatamente. E existem características, sim, que é bom ficar em alerta, né? Como, por exemplo, ciúmes excessivo. Às vezes, o parceiro ou a parceira fala que é por amar demais. E isso vira justificativa para controlar o outro, né? O controle, propriamente dito. Às vezes, o controle ele acontece quando o parceiro começa, por exemplo, a decidir o que a pessoa vai fazer. Né? É, que roupa vestir, como eu falei, que atividade vai fazer, onde a pessoa pode ir. Né? É, às vezes também a pessoa trata ela mal, não deixa com que ela seja ela mesma, ela acaba deixando de fazer o que ela faz ou deixa de ser o que ela é quando ela está próxima às outras pessoas. Né? A chantagem também, a manipulação, que é a principal ferramenta num relacionamento tóxico. Por exemplo, ah, se você sair, eu vou terminar com você. Ou, se você colocar determinada roupa, eu não vou sair mais. A chave para essa pessoa abusiva, tóxica, é saber o que mexe com o outro e usar isso para manipular.
E é interessante a gente perceber esses sinais, porque muitas vezes a gente, né, só se dá conta quando tá aí num caso de agressão, né, da violência física, uma violência sexual, até mesmo psicológica, mais agressiva, né? Eu já ouvi relatos, Camila, de pessoas me contando de namorado que não deixava nem ela pintar a unha. Aí você pode escutar, nossa, que coisa mais boba, né? Mas isso é sim um sinal de uma relação abusiva, de uma relação tóxica, e pensar, né, que se na época do namoro tá desse jeito, imagina quando foi, quando o casal, construir uma família, tiver filhos, né?
Exatamente. E isso também realmente é uma característica, destruir a autoestima da pessoa, né? Pense em não deixar com que ela pinte a unha, né? E às vezes até a pessoa critica muito o outro, como se nada do que ela fizesse é bom. Dentro disso, Bruna, entra a invalidação dos sentimentos do outro, dizendo que o que o parceiro ou parceira fala ou faz é besteira. E toda vez que você invalida um sentimento, você condiciona a pessoa a não falar nada e achar que o que sente é bobagem. Assim, o medo, a dor, a tristeza passam a ser enxergados pela própria vítima como bobagem, fazendo com que ela permaneça no relacionamento mesmo infeliz.
Uma das coisas, né, que eu imagino que as mulheres mais escutam, isso eu falo porque já ouvi relatos, né, tanto pessoal, mas lendo na internet, quando uma mulher, ela quer até reclamar, né, olha, isso não tá legal, não tô gostando disso, a primeira coisa que ela escuta é você tá louca, né, tipo, isso é coisa da tua cabeça, não é assim, essa invalidação, e daí, consciente ou inconscientemente, ela vai pensar, por que que eu vou reclamar, por que que eu vou falar de novo, se ele vai falar isso, né?
Exatamente, e como eu falei no início, isso se encaixa também em outras relações, familiares também, né? Às vezes o pai, a mãe acaba sem perceber, invalidando o sentimento do filho e ele passa a enxergar aquilo como bobagem e, consequentemente, acaba se relacionando com pessoas que têm o mesmo comportamento.
Você falou ali também dessa questão de uma consequência ser essa baixa autoestima. Teria outras consequências também de uma relação abusiva, tóxica? E também, quem sabe, falar um pouquinho mais dessa questão da autoestima prejudicada?
Sim, sim. Então, nesse caso de relações abusivas, tóxicas, a vítima se sente incapaz, sem forças, culpada, depositando toda a sua esperança no abusador, que a manipulou para pensar que só existe uma pessoa que possa gostar dela, apenas ele.
Interessante. que a gente acaba, né, de fora, né, quando você não está numa relação, você não entende. Mas por que é tão dependente? Por que não sai? É de fato um ciclo e não é fácil de ser quebrado, né, Camila?
Não. E dentro do relacionamento tóxico, os dois se sentem incapazes, né, inferiores, e acabam num ciclo vicioso de competição. Como se para um se sentir bem, o outro deve se sentir mal, e vice-versa. Isso acaba desgastando a pessoa emocionalmente.
Camila, quem está nos ouvindo que já passou por isso ou até está passando, é possível se livrar dessa situação?
Com certeza. E o primeiro passo que a gente deve ter, né, fazer, é aceitar que essa relação é tóxica, que a relação faz mal. Por exemplo, em um momento a pessoa sente repulsa, né, do parceiro ou da parceira. E no outro ela está se desculpando e justificando o comportamento do outro para ela mesma. Porém, enquanto você não admite que essa relação te faz mal, o parceiro continuará a mentir, humilhar e abusar emocionalmente de você, né? Verificar também, Bruna, se essa relação é tudo que você tem. Porque às vezes é essa a impressão. Mas sempre temos pessoas que se preocupam com a gente, como os nossos familiares, amigos. E, por fim, estar próximo a essas pessoas, uma rede de apoio, né, é fundamental nesses casos.
E falando ainda dessa questão da rede de apoio, você que é amigo, familiar, pode ajudar a essa situação, identificar uma relação abusiva, tóxica, ajudar de alguma forma?
Com certeza, sem dúvidas, né? É muito importante que os familiares estejam atentos e não deixe de tentar comunicar à vítima. Claro, de maneira empática, entendendo que às vezes essa pessoa pode não enxergar o que está vivendo. Mas é muito importante esse diálogo assertivo.
Eu já também ouvi relatos, né, de pessoas que, por mais que queiram ajudar, acabam apontando o dedo, né? Ó, você tá sendo burra, você não tá vendo isso, não sei o quê. Só vai fazer o caminho inverso, a pessoa vai se sentir ainda pior e ainda vai ver que naquela pessoa também não pode confiar, vai se sentir ainda mais sozinha, né?
Exatamente, a sensação que essa pessoa vai ter é de incompreensão, né? Então, com certeza, a gente precisa comunicar de uma maneira empática mesmo, com carinho, né?
Uhum. E é possível lidar com as marcas de uma relação? Porque, de qualquer maneira, eu imagino que isso, né, vai deixar ali muitos traumas, medo de se relacionar, de não confiar em outras pessoas. Como que lida com isso, Camila?
Sim, então, procurar a ajuda de um profissional é essencial para que esse ciclo não se repita. Porque, por mais que seja doloroso, que nos faz mal, muitas vezes acabamos repetindo o mesmo padrão, por ser algo conhecido para nós, né? Às vezes, em consultório, Bruno, eu escuto: Camila, eu me separei de uma pessoa que tinha problemas com bebida, por exemplo, e agora eu estou com outra pessoa com o mesmo problema. Sim, porque inconscientemente a gente acaba se aproximando do que é familiar a nós. Por isso que o autoconhecimento, a terapia, é fundamental.
E é importante que o ouvinte ele tenha essa noção, porque me chamou muita atenção quando eu fui divulgar, né, essa entrevista na minha rede social, no Instagram, e eu fiz algumas enquetes. E assim, a maioria, né, deu ali tipo mais de 90% de mulheres, né, e também homens que já passaram por relações abusivas, né, de pessoas ali que ou 100% que conhecem pessoas que já passaram por relações abusivas e que também ficaram com essas marcas. Às vezes a gente acha que é uma realidade distante, mas quem sabe tem nosso amigo, nosso irmão, nosso parente que já passou por isso ou está passando. E aí por isso que é importante a gente se conhecer e ter essas informações, né?
Com certeza. O autoconhecimento ele é tudo, porque às vezes até a gente, né, é tóxico com alguém sem perceber. Então é muito importante que a gente se conheça para conseguir se relacionar de maneira assertiva.
E que as pessoas não achem também que não tem luz no fim do túnel, né? Se você, quem sabe, é uma pessoa tóxica, abusiva, ou passou por isso, ou tem atitudes tóxicas, igual a Camila falou, isso não é o seu fim, né? Você pode procurar ajuda, pode e deve, e a gente sempre está buscando ser uma pessoa melhor, né?
Isso aí, com certeza. A gente tem valor, né? Então, não se esqueçam disso. A vida vale muito, a gente tem muitas oportunidades, nunca é tarde, né? Às vezes eu escuto pacientes que falam: ah, mas eu já sou casada não sei quantos anos, agora nessa altura me separar. Gente, nunca é tarde, a gente sempre pode ser feliz, né? Então não desistam.
Camila, eu queria muito agradecer por compartilhar seu conhecimento com a gente, né? E você já sabe, os microfones da Rádio Ipiranga estão sempre à disposição.
Obrigada, Bruna, pelo convite. E eu espero realmente que eu possa ter ajudado os ouvintes aí. E obrigada por tudo, de
Imagina.
Coração.